E aí, galera do podcast, com a caixa com você, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do podcast falando sobre agilidade, o podcast carioca, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, tá? Hoje tá um dia bem atípico também, porque teve o jogo do Brasil, né? O Brasil ganhou, né? De 4 a 1 da Coreia. Um joguinho meio molinho, mas tranquilo, né? Foi bom a gente gritar um golzinho e tudo. Então hoje também tá sendo Eu até falei com a convidada aqui, falei, caramba, era dia do jogo. Eu não sei se vai ter audiência. Mas beleza, mas é bom que fica gravado aqui. E hoje também o episódio, ele tá sendo o primeiro episódio que vai falar sobre a área de saúde, tá? A gente vai falar sobre metodologias ágeis aplicar desenvolvimento de software, de aplicativo, ela vai conversar com a gente direitinho aqui, né? O que que é a empresa que ela tem, tá? Qual o propósito dessa empresa direitinho? Vai ser bem legal, ela contou aqui nos bastidores, chocante. Mas a parada é o seguinte, antes dela começar a entrar aqui, ela chamar o palco do Pocágio, eu tenho que colocar o meu banner, eu esqueci de colocar o meu banner. Cadê o meu banner? Aqui, ó. mepagumcafé.com.br/pipocaajo. Eu vou colocar o camarada aí, não sei se vocês conhecem. O camarada que inventou isso e a gente está fazendo uma parada junto aqui. Então, olha só um dos apoiadores. Rola aí.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipocaajo com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade, lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Pipocaajo e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né? Que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o quê, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagumcafé.com.br. E te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagumcafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagumcafé.com.br/pipocaajo. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara, que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagumcafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipocaajo junto. Tá, me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Valeu.
Eu sempre fico rindo, cara. Eu rio-me de mim mesmo, que nem aquela antiga presidenta, né? Eu rio de mim mesmo, porque eu. Esse negócio do uhul no final. E é muito gozado, porque é o seguinte: o Caroli me ligou. Isso tem uma parada pra gente fazer junto. Aí eu falei, cara, fazer o quê? Aí me contou essa história, me paga o café, que é interessante, gente. Me paga em café é interessante porque tem uma parada que eu já recebi, a galera paga um cafezinho, né? 5 merréis e outra 10 merréis no cappuccino. Pô, isso é simples, cara. Pô, ajuda bastante. Ajuda muito. E a gente fica meio sem graça de ficar cobrando mensalidade. Falei, cara, mensalidade não. De repente, galera, tá assistindo aí o Pipoca. Já teve gente. Algumas pessoas fizeram online aí. Estavam aqui com a gente e fez o Y. Fiz lá o como eu vou fazer uma propaganda aqui do Nubank, né? Uso o Nubank e foi plim! Rapidinho ele anuncia. Mas tem outro camarada aqui, tá? Que ele também, acho que a galera conhece aí. Vamos ver, o pessoal da Jornada. Vamos dar uma olhada só.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipocagem. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
Isso aí, galera, o grande Muniz. Olha só, tem o Aguinaldo falando aqui. Aguinaldo Cruz, fala, meu camarada. Ele botou uma coisa aqui, ó. Ele falou aqui, Ibson, está somente no YouTube? Eu falei, não, cara, está no LinkedIn, YouTube. Inclusive, eu estou no LinkedIn aqui do lado. É, no Twitter, nos dois Twitter, do Pipocagem, do Ibson Cabral, e no Twitch. Tá aí, logo, logo vai estar, né, direitinho lá, e ele brincando aqui com Iron Muniz, é isso aí mesmo, cara, é tranquilão. A parada é o seguinte, deixa de mimimi, lero, lero, que hoje é dia pós-Copa, né? Então a parada é o seguinte, eu vou chamar a nossa amiga, né, encontrei com ela, eu conversei conversando, acho que nem 10 minutos, ela topou, ela dá de doida aqui, topou entrar nesse lugar aqui, eu falei, caramba, ó, cuidado, hein? E ela topou direitinho, topou até com 20 dias antes, ou quase um mês de antecedência, achei bem, bem bacana, fiquei pontuando com ela, ó, confirmado, confirmado, pô, achei ótimo. Depois me toquei, cara, é Copa do Mundo, será que vai dar mesmo? E deu. Então eu vou chamar o palco do Pipocagem, mas vai ser com música, tá? Inclusive essa música que eu coloquei na entrada, ela falou que gosta, que é do filme de policiais, ó, da década de 80, 90, não lembro como é que é, não. Mas vambora lá. Vamos entrar ao palco do Pipoca Ágil, Ellen Mazarakis. Isso aí, Ellen. Entra aí no palco do Pipoca Ágil. Uhul!
Tudo bem? Eu gosto muito dessa música, né?
É,
mas que bom, denuncia, né? Idade,
denuncia a idade. É, não, meu tio via muito. Eu via na sessão da tarde aí, reprise.
Verdade. Aí. Muitas reprises. Boa muitas saída, reprises. Adorei.
Com certeza, com certeza. Ellen, a parada é o seguinte, como a primeira vez que você vem aqui, tá? Vai ser a primeira de muitas, porque eu sempre falo com as pessoas que vêm aqui, elas têm o meu WhatsApp, então vocês podem vir à vontade, me provocar, e você não tem outra pessoa para chamar também, vamos entrar, pô, lançamento novo, produto, vamos embora, pode ser aqui, tá? Sem problema nenhum. Então, Ellen, se apresenta aí para o pessoal do Pocágio. Quem é Ellen Mazarakis? Eu liguei para você para justamente dizer se eu estou pronunciando certo, né?
Pergunta. O nome, mas, né? Fala do jeito que se escreve. É, mas medo, parece, né? Ser complicado, claro. Gente, boa noite. Boa noite, Ibson. Obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, vamos brindar, não é? Não é todo dia que a gente faz 4-1.
É, com certeza. Ainda mais na Coreia, né?
Pois é, eu fiquei até com pena da Coreia. Chegou uma hora que eu falei, gente, vamos nos desesperar com calma, vamos terminar, não vamos fazer tanto gol assim.
É, fiquei assim.
Mas vamos lá. Bom, hoje é dia de jogo da Copa, tem mais na sexta-feira, o ano já acabou, basicamente. É, mas, para quem tem empresa, não. No fundo, a gente está desesperado com tantas paradas inesperadas. Mas beleza. Bom, meu nome então é Ellen. Eu sou formada, minha formação original é comunicação social, fiz comunicação, relações públicas na UERJ, e depois disso eu fiz aquilo que todo mundo faz, vai para MBA em marketing, só que eu caí na área de saúde, eu fui trabalhar com saúde. E todo mundo fala que quem vai trabalhar com saúde não sai nunca mais, e eu já falo logo para qualquer pessoa que é viciante, porque tem muito problema. Então, quem gosta de desafio, de arrumar problema, de querer resolver, consegue fácil, porque a saúde é uma área muito diferente, muito ainda tradicional, que ainda está engatinhando em algumas questões, mas é campo fértil. É oceano azul, ainda é oceano azul. Então, eu trabalhei muitos anos no corporativão, pirei, tive burnout, eu gabaritei, ó, todos os todos os transtornos possíveis depois de loucamente no corporativo, mas resolvi empreender depois que eu fiz uma especialização em inovação em saúde na COPEAD. E foi ótimo, porque aquilo me deu uma visão que o curso ele foi todo baseado na metodologia do Design Thinking, e eu enxerguei que a galera que trabalhava na área de saúde, as empresas de base tradicional, não faziam ideia do que estava acontecendo no mercado. E aí eu falei, bom, eu quero esse projeto. Isso foi em 2017, mas eu estava muito bem lá na empresa que eu estava. 19, resolvi sair e fundei a UXMed, que tem como base o UX, que é o User Experience, mas o UX não só de pacientes, né, que é o PX, como também a jornada de usuário dos próprios prestadores de serviços de saúde. E aí, com base nisso, passei 2019 testando meu MVP. Metade do que eu tinha planejado foi por água abaixo, porque agilidade é isso. E a gente conseguiu pivotar. E aí, 2020, prontos para colocar o bloco na rua, pandemia.
Maravilha, né?
Não, mas eu não vou mentir, assim, não foi bom para ninguém, mas a pandemia foi uma tempestade perfeita para os negócios, especialmente os de saúde. E a gente começou, a UXMed, ela se coloca como um estúdio de inovação. Então, o que, que a gente, para pequenos e médios negócios de saúde, o que a gente faz?
Eu posso colocar o site aqui? Desculpa te cortar. Pode. Posso colocar o site? Cortar. Mostrar o site aqui para vocês verem. E ela vai falando, né? Aí eu posso até movimentar. Porque você fala isso, mais para a direita, mais para a esquerda, eu mando brasa.
Pode ir passando as pagininhas, que aqui a rolagem é horizontal.
É muito maneira essa rolagem. Nossa, é muito bacana. As cores são legais, as fotos são legais. Olha, é interessante que esse negócio de UX e o X, né? O UX e o Y. Cara, eu sou cliente do C6 só por conta do Wii e o X deles. Eu só uso para peguei o tag, né, para passar no quando eu viajo, né? E só uso para isso. Tem um dinheirinho guardado ali, mas foi por conta do X que o UX achei muito bacana.
Eles são maravilhosos. Eu tenho conta no C6. Gosto muito. É muito rápido de achar. E aí a gente começou a atuar com alguns serviços prioritários. Então, o Health Business Design é o design thinking para a área de saúde, o design de serviço, mas de saúde, então tem algumas especificidades ali. A gente tem toda uma atuação em produção de interfaces, comunicação também. No fundo, a gente desenha estratégias de negócios em saúde. E a gente parte das metodologias ágeis para nos ajudar nesse processo de cocriação. Agora, quando eu falava disso em 2019, e de transformação digital, utilização de métodos ágeis, a galera meio que torcia o nariz, até porque time que estava ganhando, ninguém queria trocar. E daí veio a pandemia, um raio, um meteoro no meio da cabeça de todo mundo, e falou, cara, ou você muda, ou você não existirá no final disso tudo. E aí foi quando todos os negócios da UXMed foram muito impulsionados por conta disso. E no início a gente atendia mais clínicas ou instituições mais tradicionais e a gente começou a ser chamado para trabalhar em outras health techs. Então, e eu atuo como diretora da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Então é bem interessante, porque a UXMed não desenvolve nenhuma tecnologia. O que a gente faz é orquestrar esses plugs de tecnologia quando necessário. E inovação, a gente tem certeza que é muito além de tecnologia. A gente está falando de outro jeito de fazer uma coisa. Então,
é interessante, né? Desculpa te cortar, Wellington. Vou até voltar para a gente, eu estou meio tonto aqui. Acho que é por causa da imagem da cerveja. Para me basear aqui, que eu estou meio olhando de um lado do outro. Mas o que você falou é interessante, né? Ela não desenvolve software, e sim você facilita, né? No caso, você pega aquelas coisas que estão na cabeça das pessoas, organiza, não é isso? Organiza,
exatamente.
Né? E interessante quando você falou dessas crises todas, o nosso amigo Aguinaldo, ele mandou brasa aqui, ó, engraçado, ele escreveu aqui. Engraçado, tive todos os transtornos possíveis nos bancos, trabalhei. Em uma época de transtornos, eram chamados de chiriquitos e frescura. Verdade.
Com certeza. Com certeza.
Ele falou aqui, ó, a sua explicação mandou muito show. E o Fernando entrou aí, o C. Fabril. Pô, boa noite, meu camarada. E legal, pós-copa ainda tem a galera aí existente, né? A galera tá existindo.
Isso aí, gente. Vamos tomar cerveja, comemorar e falar de agilidade.
É verdade. Mas é legal essa abordagem que você fala, porque as pessoas ficam muito ligadas à agilidade, a construir coisas, assim, programar, né? Ah, vou programar, desenvolver eu mesmo. E você pega uma linha que é interessante, né, de você organizar as ideias das pessoas, não é isso? Vê se eu estou falando com uma. E você mostrar que. É bacana isso, eu acho que é uma. E isso, por exemplo, você não vem da área de TI, né? Você veio de áreas de humanas.
Comunicação.
Comunicação, né, no caso, né? Aí, o que, que acontece? Quando a gente em TI está falando agora em pessoas, em comunicação, né, de um tempo para cá. Não, agora é o foco do cliente, né, agora agilidade, não, empatia.
E o projeto para o usuário, não para mim, não é?
Sim, quer dizer, antigamente era sistemas, né? Hoje em dia, inclusive, vou até fazer um spoiler aqui. Amanhã tem lançamento aqui no Pipocage, que é o Pipocage Produteiro, tá? A gente vai falar sobre produto. Há muito tempo atrás, falava só em sistemas, né? Hoje em dia, é produto. Então, amanhã, com o nosso amigo Nelson, vai estar aí direitinho. Mas, voltando ao nosso bate-papo aqui, mas como é que você consegue... Aí, vou voltar um pouquinho para você, tá? Você, sim, né? Quando é que você vislumbrou esse entendimento Design Thinking? Foi... Na sua faculdade ou no MBA, foi em cursos separados? Como é que você começou? Cara, isso aí é o que eu gosto de fazer.
Então, eu tenho formação em gerenciamento de projetos. Fiz o PMBOK, aquelas coisas todas, que já faz uns aninhos.
Sim.
Só que o que eu sempre... E eu trabalhei na empresa de tecnologia. Talvez isso explique o porquê de eu ter esse interesse. Mas eu era da área de comunicação. Mas eu sempre, o que sempre me incomodou, tá? Eram aqueles projetos longuíssimos. Sabe aqueles projetos com umas empresas estatais que demorava 10 anos? Quando terminava o projeto, aquela realidade, no final do projeto, já não era mais aquela realidade. Então, vamos começar de novo, e começava tudo de novo. Aquilo sempre me deu, embora eu não trabalhasse diretamente com isso, aquilo sempre me irritou um pouco. Porque o mundo... acelerou demais, todo mundo foi trocando o jeito de trabalhar. E aí eu já tinha esse interesse, eu já estudava um pouco, e quando eu fui fazer especialização na COPEAD, a nossa base de abordagem de trabalho era todo design thinking. E foi ali que eu entendi o seguinte: eu tenho as metodologias ágeis, eu já estudava o Scrum, o Design Sprint, mas eles estavam muito focados para isso que você falou, plataformas tecnológicas. Isso. Como que você tira isso e traz para dentro do design de serviço, por exemplo? E quando eu entendi como fazer, assim, eu comecei a testar. E eu trabalhei muito com... Eu já trabalhava com muitos projetos, mas eu vim com a abordagem mais tradicional. E aí, quando eu mudei, eu entendi que era o jeito que o mundo conseguiria... Era o jeito que a gente conseguiria fazer projetos dentro de um mundo louco, em transformação plena, o tempo todo. E foi aí que eu comecei a estudar mais. E quando eu criei o XMed, eu trouxe tudo para dentro. Então, hoje, os meus times trabalham, são squads, a gente trabalha com Scrum, a gente tem ferramenta, a gente tem time espalhado pelo Brasil todo. Então, a gente trabalha com tudo. Dependendo do projeto, a gente tem uma caixinha de ferramentas diferentes. E também, até em cima da metodologia, a gente faz adaptações, porque a gente está falando de um segmento que ele não é tão simples assim para colocar em prática... Eu não consigo pegar tudo que está escrito no lugar e colocar em prática. Não, não vai rolar. Mas aí é que está também. A gente dá uma tropicalizada e consegue fazer alguns projetos. Isso que você falou é verdade. Assim, tem até lá no site, quem quiser dar uma olhada. A gente dá qual é o seu sonho, que cor ele tem. E eu tenho essa frase, por quê? Porque é isso que você falou. A gente pega uma ideia que está na cabeça de um empreendedor da área de saúde que não faz ideia de como transformar esse negócio em dinheiro ou em projeto. É um propósito dele e a gente vai dando formas para isso. E eu digo de cor, qual é a cor que ele tem, por um motivo. Uma vez um empreendedor falou isso para mim. Ele falou: você deu cor ao meu sonho. E na hora que ele disse isso, eu falei: gente, é isso. É isso que eu amo. Não importa qual é a metodologia, não importa se a gente está no tradicional, no ágil. Eu prefiro o ágil, mas assim, o importante é a gente colocar isso de pé.
Sim.
E quanto mais projetos assim ficarem de pé, mais acesso a gente vai ter à saúde, mais projetos interessantes, mais baratos, mais acessíveis, mais inteligentes. E aí, hoje, o que a gente faz mais é a jornada digital, que é o físico com o digital. Né? Que foi uma demanda vinda muito da pandemia e que é algo que eu acredito mesmo. Acho que o mundo é híbrido.
E o interessante é quando você fala nisso, eu acho que daqui a um tempo, já estamos nesse tempo, né? Por exemplo, hoje em dia, né? Nesse smartwatch, né?
Cadê o meu? Tirei agora.
É, não, sabe o que acontece? É, o que, que acontece aqui? Eu tenho vários relógios. Eu tenho mais de 10 relógios. Durante essa vida terrena, quando eu comecei, o meu primeiro salário, eu comprei um relógio. Eu adoro relógio. Só que de um tempo para cá, quando eu comprei esse cara aqui há 3 anos, há 4 anos atrás, falei, cara, eu parei de usar os relógios convencionais, tá? Só que eu descobri que eu também gosto ainda dos tradicionais, tanto que eu estou com um tradicional aqui. E eu ando com eles aqui comigo. Desculpa só fazer esse adendo.
Imagina.
Ó, tudo aqui na minha gaveta. Porque estavam guardados e eu tenho que usar. Então, eu na filmagem que eu digo aqui, no, na transmissão aqui do Pipoca Rádio, eu estou trocando de relógio, que nem o Faustão faz, né? Mas voltando ao nosso assunto, por que eu falei sobre esse dispositivo? Porque isso aqui, né, ainda é o início, né, vamos dizer assim, dessa forma de obter a informação biométrica, né? Ainda está assim, tá no início ainda do IoT e tudo, mas imagina quando a gente tiver aqueles adesivos popularizados, né? Em que a gente consiga ver o teu humor, né? Essa quantidade de cálcio, de potássio, de sódio, né? De suor, sei lá que for. Então, é muita informação para ser tratada. Então, eu acho que esse lado biomédico, vamos dizer assim, né? A biofísica, biomedicina, alguma coisa assim, tem muita coisa para ser explorada. Eu acho que o universo é muito grande. Eu acho que a empresa, o que a sua empresa se propõe, nossa, a situação é exponencial, vai depender da tecnologia, né? A tecnologia evoluindo, cara. O negócio vai exponencial, né? O crescimento exponencial. E você já está sentindo isso ou não?
Totalmente. A gente agora está com... Eu falava que eu queria muito chegar no doce problema, né? Todo mundo falava. Chegamos no doce problema. A gente cresceu muito rápido. E isso é uma dor, sim. Porque a gente ainda tem um negócio que precisa ainda ter um modelo mais escalável. Ainda não é normal. Como todo MVP, a gente ainda tem uma parte do trabalho muito consultiva. Mas a gente está exatamente nesse desafio. Como é que eu pego o que eu faço, torno isso assim... já encontramos padrões e como é que a gente produtiza isso? Então, isso é uma questão para a gente poder pensar. Mas eu vou te dizer, é muita coisa que tem. Inclusive, eu como diretora lá na BSS, a gente vê tudo que está chegando, tudo que está todo mundo fazendo. Isso é um manancial. Minha cadelinha acabou de começar a participar da live. Eu não sei se vocês...
Não, relaxa. Aqui é assim mesmo. É. Aqui é assim mesmo. Minha filha estava aqui na minha frente e falou, pai, a gente vai no shopping. Eu falei, pode ir. Mas a gente não trocou o carro. Você está com o seu carro, pai. Eu falei, tá legal, pode ir. Aí eu estou rezando que não dá problema, né? Que eu deixei o carro da minha esposa na casa da minha mãe e peguei o meu carro, né? Te troca sempre. Mas antes de a gente continuar, olha só, nosso amigo Ivan está aqui dando boa noite. Ele fez uma pergunta bem inerente aqui, bem legal. Ele perguntou aqui pra gente: isso é Guaraná, Y? É Guaraná. Aqui, ó. Guaraná. Isso é Guaraná, Ivan? É Guaraná. Tô
com bastante Guaraná bramosidade.
Isso mesmo. Esse Guaraná é bom, que dá energia, dá nada, hidrata, né? E olha só o que é interessante aqui: o Aguinaldo mandou aqui, meu. O Aguinaldo hoje tá bem bacana. Gostei, Aguinaldo. Gente boníssima, conhecer ele. Lá em São Paulo, direitinho. Ele falou assim: virei um live-aholic, né? Ou podcaster maníaco, graças ao Y e ao professor Muniz. Pô, obrigado, camaradas. Você vai vir aqui no podcast Pipoca, a gente vai conversar pra caramba, hein, Aguinaldo? Você vai lá no encontro ágil, mas de repente volta aqui no Pipoca Ágil. Ele completa aqui: as metodologias de projetos atravancavam os processos. Até que surgiu a agilidade para otimizar a coisa, né? A coisa toda. E também tem um Thales aqui, ó. Aí ele bora para mais uma animação total. Cara, é isso aí, cara. Tem que estar animado, né, cara? A gente tá com saúde, né, cara? O que importa isso? Tá, mas agora ligar na área de saúde, cara. Live pet. Uhul! É fogo, né? Mas diga aí, Elia, te cortei o parado só para.
Imagina. É isso, mas assim, o que eu vejo muito tem muita tecnologia. Tem muita gente que compra tudo que vê, que adere a tudo que vê. E esse é um grande problema hoje em dia, tá? Quando a gente faz os projetos, por exemplo, quando a gente faz desenho de jornada, entendimento qual é o problema mesmo, o que, que você quer, você não vende um produto, você está atacando uma dor. Então, isso, essa mudança de perspectiva é bem diferente. Mas eu vou dizer para você, a gente faz mais plugout de tecnologia do que plugin. E onde é que entra assim, a parte de inteligência, de você entender o que é bom para a experiência, né, daquele usuário, e o que é bom também para o negócio nesse sentido de eu preciso ter os dados, eu preciso olhar para tudo e tomar decisões. É, esse é um grande desafio, porque se você tem muitas entradas de dados, muito input, como que você organiza isso para isso te dizer alguma coisa no final? Porque se você não organiza e não faz as perguntas de negócio corretas, não serve para nada. Vira um grande bando de dados que você tem ali, que você pira, porque quanto mais dados você tem, mais você vai viajando, e isso é um risco também. E eu digo isso porque eu passei por isso. Quando eu comecei a trabalhar com muitos dados, você começa a pirar e você vai fazendo umas análises que no final você fala assim, cara, para que isso?
Perdeu
isso
um não tempo,
me ajudou,
né?
Em nada. Exatamente. Não me ajudou em nada. Tempo. Então, hoje eu entendo que construir as perguntas certas é o mais importante. Porque depois você consegue trabalhar com base naquilo. Mas para você chegar nas perguntas certas, você tem que desenvolver, tem um caminho aí.
Sim.
E que muita gente acha também, que é perda, né, de tempo.
É. A gente erra muito, né? Erra muito. Que eu digo, quando fala erra, né, a gente tem que... É como você falou, até chegar à pergunta certa, a gente falou muita besteira. Né?
Muito.
No bom sentido, né? No bom sentido, né? Ainda mais como você falou agora. A tecnologia, ela te proporciona, né, a entrar várias informações. Não adianta você fazer essas várias informações, mas você não ter sentido, né? Porque, imagina, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações, né, de telefonia, aqui no Rio, começa com O e acaba com I, né? Uma dica, não sei se alguém, todo mundo sabe, né? Isso aí, mas é uma palavrinha, começa com O e acaba com I. E lá foi interessantíssimo, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com um produto de saúde, que era o Oi Mais Saúde, um aplicativo, e um site aplicativo. Mas aí, a gente estava bem no início. Então, eu nunca tinha feito um design think tão legal lá. Nós ficamos uma semana fazendo discovery. Olha, pareceu um lance muito gozado. Eu não sabia o que ia fazer, assim. Foi um lance muito interessante que... Como era novidade... Aí nós entramos e falamos, Y, olha só, nós vamos hoje... Eu era PO lá, né? Escrevia a história... A gente chamou alguns clientes da empresa, clientes de telefonia. A gente vai pagar essa pessoa. Ó, chega aqui nesse negócio, você vai ganhar R$300. Você vai escutar coisas. Aí foi interessante, que era uma mesa redonda. Aí tinham 20 pessoas lá dentro, né? Só que nós, a minha equipe, mais eu e mais 7, estávamos no espelho sem... Aquele espelho sem fundo, que a gente consegue ver que a galera tá falando. Uhum. E o pessoal entrou lá sem saber nada, assim, tipo, e aí, os usuários de telefone, né? Aí tá, aí dois facilitadores lá, de Design Think, entendeu? Aí os caras começaram a conversar, aí chegaram no ponto que era saúde, que a gente queria saber qual era as dores, mas a gente não queria direcionar as dores.
Sim.
Mas só que apareceu um negócio muito, assim, uma coisa, essas coisas, novidade, né? Eu vou falar até uma fofoquinha aqui, um negócio meio que... Olha só como é que acontece. Tinha um cara, só tinha um homem. O resto era tudo mulher. Um coroa lá. Ele estava uns 50 e poucos anos. O coroa lá, todo pimpão, ex-jogador de futebol. Aí o cara, quando chegou na parte de ajuda médica, o cara todo feliz, porque o cara tinha botado uma prótese. E aquilo funcionava, maravilha. E ele estava assim, contando, e a gente rindo a beça atrás, porque o cara estava pensando que estava contando só para as mulheres ali. Entendeu? E estava para a gente. Mas foi um negócio tão assim, a gente ria muito, mas não podia rir muito alto, né?
Não, é, porque dá pra ouvir.
Mas aí o que acontece? Qual foi eu fiz esse adendo só para ver, assim, era tanta informação ali, a gente anotando as dores que as pessoas têm com relação à mensalidade, né? Aquele esquema todo que a gente conhece mais ou menos, que acontece com a gente, né? Pô, eu vou pagar um plano pela metade, mas qualquer coisa que eu usar, eu vou ter que pagar mais, né? E uma porção de coisas, uma porção de insights que nós pegamos. E esse trabalho que você faz é justamente fazer essa coordenação, né? Essa orientação, não é isso? Que...
É exatamente.
Eu estou tentando trazer para a realidade as pessoas que, de repente, não conhecem direitinho aqui, que tem muita gente que não é, às vezes, da área de TI ou da nossa área e quer entender. Mas tem gente bombando aqui, hein? Eu acho que a cerveja depois da Copa, olha só. O Thales mandou essa aqui, Eli, olha só, por aqui. Agilidade realmente atualizou a dinâmica dos processos. Conseguimos fazer mais com muito menos esforço, desde que todos estejam interessados e integrados. Perfeito. Aí ele completa aqui, ó. As perguntas certas estão depois de analisar e gerar insights das perguntas erradas. Cara, tem um lance também que... Aí o Fernando, ele completa aqui, ó. Essa de fazer as perguntas certas é o máximo. Eu já ouvi isso. Mas o difícil é saber quais são essas perguntas certas, né? E aí, o que você
pode dizer? Esse é o segredo. Esse é o segredo. E assim, eu sempre gosto de dizer nos nossos projetos que eu não sei nada. Não sei mesmo. Quem sabe do negócio é o cliente. O que eu sei é assim, a gente sabe facilitar. Então, a primeira coisa que a gente faz, o design thinking, ele trabalha com duplo diamante, enfim, toda aquela parte de imersão. A gente trabalha com isso, obviamente, mas a gente gosta de partir também das informações que o negócio já tem, que são informações históricas. Vamos pegar uma clínica médica, um exemplo bem prático e mais simples. A clínica existe lá há 20 anos e ela usa um prontuário XPTO. Ela, mesmo que ela faça na mão, ela produz dado o tempo inteiro.
Sim.
Então, a primeira coisa que a gente faz é como é que eu pego esses dados históricos e vou analisar. E aí a gente junta uma parte de dado estruturado. Então, a gente pega toda essa análise histórica, a gente joga no BI. A gente tem essas respostas históricas, vai? Porque aí a gente foge do feeling. Eu tenho um ódio de feeling.
Ah, é horrível esse negócio.
Que o feeling te leva para o lugar errado. É, mas é o que a gente mais ouve. E depois, o que a gente faz? A gente faz a técnica do ask, do see, do try. Então, é isso que você está falando aí. A gente olha, a gente observa muito. Então, a gente costuma fazer, às vezes, a gente pega a câmera de segurança dos ambientes, a gente consegue ver a movimentação das pessoas. Isso tudo é base, isso aí tudo é dado. Só que não é um dado bonitinho, vindo no banco de dados e tudo mais. Mas isso tudo é dado e dá para você tirar insight. Outra coisa que a gente faz, o ask é você perguntar, e você perguntar de um jeito estruturado. O fato de você não ficar lendo um questionário e marcando não significa dizer que você não estruturou o seu processo. Tem isso, a gente faz esses protocolos de pesquisa exploratória. E o try é quase que um cliente oculto. Então, a gente consegue entender. Quando a gente faz um mapeamento de jornada que a gente chama de baseline, que é a jornada que, em geral, é a jornada que acontece, que aí você só consegue pegar essa jornada quando você conversa com a galera que faz o processo. Porque se você conversar com um sócio da clínica, do negócio, ele vai dizer, nossa, minha jornada é essa aqui, é ideal, é maravilhosa, não tem nenhuma falha. Quando você pega a ideal com a baseline e faz o match, você sabe exatamente onde é que você tem gargalo para trabalhar. E o design thinking é isso. Você pega um problema complexo, fatia ele e vai tratando de um jeito fragmentado. E aí é mais fácil, porque são legos grudadinhos. E quando você sabe que tem um problema ali, você despluga aquele lego, resolve, tenta fazer ali um trabalho, treinamento, o que for a necessidade. E devolve o lego e continua fazendo o tracking de tudo aquilo. Então, é basicamente isso. Como que a gente constrói as perguntas se cercando disso? Se as perguntas estão certas desde o início, provavelmente não. E a gente vai corrigindo rota, mas a gente só consegue corrigir rota se a gente fizer o tracking. Se a gente não tiver, logo no início do processo, ó, eu quero medir isso, eu quero entender como isso aqui vai se dar, você não vai conseguir aferir nada e quem não mede, não gere. Então, é basicamente isso.
Ainda tem o Aguinaldo, ele mandou aqui, ó. Olha que interessante, gente. Eu estava conversando com ela, com a Ellen. Nos bastidores, ela perguntou para mim, Ibson, e as perguntas? A gente vai abrir para pergunta? Eu falei, ó, não sei se vai ter gente aqui depois da Copa. Então, galera que está aí, Fernanda, Aguinaldo, o Thales, está me salvando aqui. Eu não sabia que ia vir essa galera toda aqui, entendeu?
Que bom, fico feliz.
Que legal, né? Ou deve estar todo mundo bêbado também. Não sei se o Pipoca bebeu também. Tá, vou infernizar lá o Pipoca Arte. Aí ele falou assim, o Aguinaldo. Não diria erro. Às vezes não sabemos o que não sabemos e nos perdemos com as metodologias e ferramentas. Adotar o duplo diamante, as 7 ferramentas de qualidade, né? Não, concordo também, Aguinaldo. E ele completa aqui, ó. Thales Fernando de Andrade, isso mesmo. E acertamos mais na moscas. Antes era tudo PDCA, né? Promete, depois corre atrás. Mas isso ainda tem até hoje, hein?
Tem mesmo,
até hoje está rolando, direto.
Tem mesmo.
Porque há uma briga. Não, sabe o que acontece? Há uma briga, que as pessoas vão se entender, entre o comercial e a operação. Né?
Total.
Cara, vai ser difícil tirar, porque os caras querem faturar e falam, meu amigo, se vira aí para entregar. Já vi várias vezes isso. Mas é interessante você fala. Tá gostando, Hélio? Uma pergunta assim no meio do caminho. Tá achando bacana aí o episódio?
Tô ótimo.
Ah, claro. Que legal, né? Adorando. Porque eu também já tô pintando o efeito da cerveja, né? Acho que é a quinta já aqui.
Mas não é no banheiro, acabou. Não, né? Não posso pegar outra.
Tem uma lá na geladeira. Eu vou pegar e vou te entregar ainda. A pessoa no Zé Delivery, né? Tá. Mas eu acho o seguinte, eu acho que... Agora, voltando à realidade, o que vocês fazem é muito interessante, porque muita gente faz de uma maneira não muito certa e os resultados são muito duvidosos. Tá? Às vezes, eu já vi em clientes, há muito tempo atrás, chegar assim, não, mas espera aí, tinha um gestor lá, o delivery manager, chegou para mim, olha só. Eu falei com esse camarada aqui, né, que é o stakeholder, né, o cara lá, o cara, nós pedimos para estar todo mundo no Discovery aqui. O cara, aí eu escutei do cara na reunião, falei assim, olha, meu amigo, nem reunião do colégio a gente consegue aqui. Cara, vai ter que vir só meia dúzia. Aí o cara falou assim, então olha só, não é Discovery não, a gente vai fazer levantamento de requisito. Falou na cara do cara. O que acontece? O cara falou assim, pô, meu amigo, a gente quer fazer um Discovery bacana. Tem que estar todo mundo aqui, o máximo possível de pessoas para decidir. Agora, você fala que não vai ter todo mundo aqui, então não vou falar que é Discovery. A gente vai fazer um levantamento de requisito. Porque eu não vou colocar...
Essa frase, né? Levantamento de requisito, essa expressão chega a me dar nervoso.
Porra,
mas você tem razão. Você sabe uma coisa que incomoda muito a galera, principalmente a galera que vende base tradicional, assim.
Sim.
Que antes fazia o produto e depois cria a demanda para o povo comprar.
Sim.
Mas uma coisa que eles que não gostam, especialmente no mercado tradicional, é não temos hierarquia. Na hora, nessa hora. Na hora da parte toda de imersão, de conhecimento do negócio. Isso é muito difícil, porque... A gente tem de uma maneira geral, a nossa sociedade é hierarquizada. Eu tenho quem manda, eu tenho os de baixo, tudo isso. E aí, quando você chega e fala assim, olha, você, a sua opinião vale tanto quanto a do seu amigo ali, ou do seu colaborador. E isso pira a galera. Quando a gente fala que a gente vai fazer esse processo inicial de imersão, de conhecimento, eu ainda falo, olha, eu vou ser muito honesta com você, o que... A sua recepcionista vai falar, vale mais do que você vai me dizer.
Sim.
Porque ela está na operação, ela vê a coisa acontecendo. E ela tem opinião. Faz com um negócio desses, você consegue entender assim, você tem vários perfis. Então, fazer um processo como esse de maneira correta, você pode até tropicalizar, vai. Você não vai demorar 200 anos, uma semana. Você não pode parar uma operação de uma empresa de pequeno ou médio porte. 5 dias. Mas você adapta e você consegue descobrir outras formas de você ter aquele conhecimento. Agora, essa questão da hierarquia, nossa, é direto. Não, você não vai conversar comigo? Não, a gente já conversou com você. Agora a gente vai validar a sua jornada. Não, mas eu estou te dizendo como é a minha jornada. Eu falei, não, mas eu quero saber na real. Isso incomoda muito. Muito. E aí, quando a gente monta, né, os primeiros relatórios, as primeiras apresentações que a gente mostra, galera, sim, isso aqui é a realidade. E aí, assim, é uma coisa que incomoda, porque as pessoas ainda tomam isso como uma crítica quase que pessoal. Sim. Mas, cara,
isso
se eu tô lá no projeto, é porque alguma coisa tá dando errado, certo? Se tudo tivesse maravilhoso, ninguém ia me contratar. Então, vambora, vamos ter maturidade e vamos passar. E uma outra coisa que eu gosto de falar, e não fui eu que falei, tem um cara chamado Rodrigo Giafredo. Ele é maravilhoso, não sei se vocês conhecem ele.
Conheço,
ele veio de empresa de tecnologia. E ele fala, cara, a Agile não é o rapidinho. E não é. E a galera acha que assim, opa, um mês, resultados imediatos, faturamento crescendo exponencialmente, não vai rolar. Não é assim.
E interessante que você falou um negócio de hierarquia. Fez lembrar que há 2 anos atrás, olha como é que são as coisas, eu participei de um projeto como PO e a superintendente que validava a história do usuário. A superintendente, e todo mundo Eu falei, vem cá, mas não tem... Pô, o superintendente está vendo a estratégia das coisas. Tá... Não, não, ela quer ver a história do usuário. Superintendente. E todo mundo calado, quieto. Devia ter umas 15 pessoas lá, que a gente começou, a gerentes, né? As pessoas da parte operacional, do... Mas não, a superintendente é que mais sabia, que ela falou, a pessoa ligou para mim e falou assim, Y. Eu falei, mas por que a superintendente tem que ler a história do usuário aqui? Não, porque ela é que mais sabe, ela é advogada, não sei o que lá. E vocês? Né? Cara, eu fiquei até meio constrangido. Eu fiquei constrangido, porque foi interessante que antes da reunião, olha só, eu sou muito brincalhão, eu gosto de... Brincalhão que eu digo assim, eu não gosto de entrar numa reunião, todo mundo sério e... E aí, tudo bem? Como é que foi? Não. Final de semana, praia, quebra beleza? O gelo. Como é que tá? Tá quente, né? Quebra o gelo. E nós estávamos assim. A mulher entrou, essa pessoa entrou, superintendente. Olha, todo mundo na hora. A mulher estava respondendo o negócio, ela pum, parou na hora. E eu ainda fiz uma meia pergunta. E eu, ih, meu Deus, acho que... Aí eu me toquei, né? Eu falei, caramba. E a mulher entrou, né? Sério, olha a mulher lá. Abre aí, por Climão. Favor, a história.
Pesou o clima.
Pesou, e o que ela fala é o que está certo, você não pode contestar, porque já me deram essa orientação lá 2 anos atrás, e você, cuidado com as palavras que você vai falar com ela. Aí o que acontece? Aí que eu falo assim, cara, é que a gente tem que falar algumas verdades, verdade que sentido, tá? Não é verdade para maltratar ninguém, pelo contrário.
Exatamente, deixar... não é deselegância.
Não é deselegância, por exemplo, aí teve uma hora lá que uma pessoa falou assim, olha, isso no grupo, né? É aquele negócio, tem gente que quer... mostrar que está trabalhando, criticando a outra ou humilhando a outra. Olha só, gente, aí no meio do ano, a gente está lá, né, nesse mesmo... Uhum. Aí uma pessoa, cliente, chegou assim, olha só, falou para mim, Y, estão perguntando uma coisa que eu já falei já. Eu já falei, não vou responder mais. Eu já falei isso. Eu falei, olha só, desculpa, mas a pergunta, qualquer tipo de pergunta, ela tem que ser aceita, ela tem que ser... Tem uma conotação diferente, tudo. Quer dizer, então perguntar até ofende, né? Aí atrás, no background, aqui o pessoal fala assim, Ibsen, cuidado, a gente tem que perguntar primeiro aqui entre a gente. Eu falei, não, mas pô, tudo bem, mas tem uma hora que a gente tem que perguntar, pô. Aí você ganha um negócio desse, quer dizer, tem esse trabalho que a gente tem que fazer. E as pessoas, a gente está falando sobre agilidade aqui, né? O mundo de colaborativo, né? Aquela assim, transparência, adaptação. Co-criar, perfeito. As pessoas não entendem isso, entendeu? Não. Então, fica com a hierarquia debaixo do braço. Não, eu sou o chefe, eu não estou o chefe. Né? Eu sou chefe, pô. Sempre fui superintendente, pô.
É. Né? Eu fico, então, eu passo isso por isso sempre, tá? Isso não é uma coisa... Ah, não acontece. Acontece sim. É, às vezes, a gente tem, por exemplo, um formato de fazer entrevista, né? De entender alguma questão muito nosso. Então, a gente não adianta que a gente não vai fazer um questionário de 10 páginas. Eu não preciso disso. E a gente tem um método que é paulatino. Então, assim, às vezes eu pergunto a mesma coisa que eu perguntei na primeira reunião. Aí a pessoa fala, mas você não registrou? Eu falei, registrei. O problema é que você falou uma coisa na primeira reunião, falou outra numa outra oportunidade, e eu preciso validar. Porque só assim a gente vai ter consistência no que a gente vai construir. E eu gosto também sempre de dizer, um projeto começa, eu tenho duas certezas na minha vida, eu já falo logo para o cliente. Ele vai mudar e a gente vai errar. Então, fica tranquilo. Fica muito tranquilo em relação a isso. E isso é muito chocante.
Mas sabe, isso vem, sabe, desculpe, Eli, te cortar nesse negócio, mas a gente vem no mercado mecanicista. Era recurso humano, é apertar parafuso. Se você não sabe, sai fora. Se você não sabe, você não constrói a pessoa, né? Você, poxa, não constrói. Isso é, pô. A gente foi feito para resolver assim. A gente foi educado para não trabalhar em equipe, ser sempre o melhor e ser competitivo, né? Você tem que ser o melhor, o competitivo, quer nem saber do fulano de tal. Não, você nunca foi incentivado a trabalhar cooperativamente, né? Colaborativamente. O ágil, né? Essa forma de a gente trabalhar nova não, quer dizer, é uma coisa diferenciada. Isso está incutido nas pessoas. É, a gente recebeu um feedback, uma coisa chamada feedback. Até hoje também, eu não vou dizer que eu não sinto, não. Quando o cara fala assim, Ibsen, eu quero te dar um feedback, eu falei, fico com medo. Eu fico até hoje, fico com medo. Ai, meu Deus, peraí. Aí depois eu respiro fundo, não, realmente. Aí o cara vem e fala, Ibsen, ó, tem que melhorar aqui, ali, beleza, construtivamente, entendeu? Porque eu já recebi feedback, pô, Ibsen, eu tô te observando há 5 reuniões, você não tá falando nada, eu vou ter que tirar você.
Aí é um feedback.
Me ajudou a beça.
Não é feedback.
É, eu não quis falar isso, mas olha, me ajudou a beça. Obrigado, amigo. Muito legal. Olha só, antes de você continuar, Ellen, o negócio está bombando aqui. Ó. A Vivian Laporte, ela também aqui, já foi várias vezes aqui. Boa noite. O Thales mandou aqui também para a gente. Ó. Utilizar de informações já maturadas por outras equipes e empresas sempre nos traz luz às dúvidas e incertezas de que fazer algo. Isso dá uma boa acelerada no processo. É olhar no que, o que já foi feito e fazer melhor. Pô, bacana, gostei.
E o Aguinaldo...
Ah, Chica, pode falar.
Só falando, Thales. Tá,
claro, claro.
Obrigada, porque é isso aí mesmo. Além de acelerar, você faz uma coisa. Você legitima o processo. Porque uma coisa é você trazer ideias novas dentro de um processo que existe em torno de um certo preconceito. Outra coisa é você trazer isso, que é a sua ferramenta de trabalho, mas você demonstrando dados históricos. E isso legitima, dá uma pavimentada para você seguir adiante, entendeu?
Sim, bem legal. Cara, é fogo. Já estamos com 45 minutos. Olha como Caramba. É que a cerveja esquenta rápido. Esse eu estou pensando, entendeu? Né? E acaba, né?
É verdade. Próxima vez eu vou ter um cooler aqui do lado.
Pra isso! Que a gente possa... Não, né? Com certeza. Vai ter mais gente horas. Também, para a gente fazer um sarau aqui, alguma coisa assim. O Aguinaldo completa aqui. Ibson, somos da geração Bola de Cristal. Todo o planejamento era quase no chute e não tínhamos métricas. Era perfeitamente. Exato. Uma pergunta que a Vivian Laporte, eu acho que ela, é como ela chegou agora, mas pode responder ela. Ellen, vocês utilizam o Design Think e o Group Storytelling também?
Também. A gente faz. E isso é muito, muito... A gente usa várias técnicas salpicadas no Sim. meio do caminho, né? Isso, A gente implanta Scrum dentro de cliente, porque é o seguinte, todo projeto ele evolui. Então, você começa com um cliente ainda muito imaturo em relação a isso, só que com o passar do tempo, isso é muito orgulho, né? Porque eu não quero ficar morando dentro do cliente, eu quero dar alta para o cliente, mas eu quero que ele me contrate para outras coisas... Isso Sim. que é o legal, a gente também treina o cliente, aí o cliente vai ficando mais... Ele vai incorporando métodos e formas de trabalhar de maneira ágil. Isso é o máximo, porque o nosso projeto acelera pra caramba e o cliente, ele já fica com uma outra cabeça, né? Uma outra mentalidade.
Isso é bom. O Aguinaldo mandou aqui também, ó. Thales Fernandes de Andrade Monteiro. No último banco que eu trabalhei, foram quase 10 anos para construir um data quality... confiável e atender. Cara, isso aí, 10 anos, cara, eu sei o que é isso. Eu sei o que
cara,
é isso.
Cara, eu me lembro de logo na empresa que eu trabalhei de tecnologia, tinha um projeto com os Correios. Então, assim, Correios tinha tudo quanto é canto no Brasil, né?
Sim.
E aí fizeram esse projeto, mas era um projeto que já estava assim, na décima geração de equipe, sabe aquelas coisas? E nunca conseguiram entregar esse projeto. Eu saí, depois tive notícias de que ele nunca foi entregue esse projeto. Porque mudou tanto o planeta que não funcionava mais. Aquilo que foi lá, os requisitos iniciais já não eram Sim. mais.
Entendeu? Não, é muito interessante, né? Você vê que, por exemplo, agora está dando um problema danado. Não sei se. Eu não vou falar sobre política aqui, mas hoje eu até estava vendo um. Sobre o Uber. Estão querendo que o Uber seja CLT. Seja um mínimo. E, cara, uma porção de travas. E não é esse o propósito do aplicativo, né? De você compartilhar. E, na realidade, nem nasceu para gerar muito dinheiro. Acho que na época que foi lançada a ideia, eu acho que foi assim, era de você compartilhar as coisas. Eu tenho um carro, mas, olha, eu não estou usando agora. Então, põe no aplicativo, pode me emprestar por um dinheiro aí, alguma coisa, e você compartilhar as coisas. Casa, cozinha, né? Quarto, alguma coisa assim. Tipo Airbnb, essas coisas. Aí as pessoas começam a criar situações inexistentes, né? Desse tipo de universo, inexistente. Olha só o que o nosso amigo escreveu aqui, ó. O Thales Fernandes, ó. O tempo traz as respostas mais confiáveis. Perfeito. E o Aguinaldo mandou aqui, ó. Thales Fernandes, só foi possível quando o dono do dado assumiu gestão e garantia do seu dado. É interessante isso, né? Inclusive, ele colocou aqui, ó, o canal, o seu canal, né?
Opa!
Bem legal. Maneiro, eu gostei.
Tem que mudar a minha URL.
Mas é essa ou não?
Vou pedir para essa? Não, mas eu posso personalizar.
Ah, sim, não, com certeza. Isso aí, beleza. Dá um toque na equipe.
Obrigada,
equipe.
Hein? Aguinaldo. Obrigadão.
Aguinaldo, gente boníssima. Ele colocou aqui também, ó. Tem muita coisa boa da Ellen no YouTube. Pô, legal, Ellen, ó. Isso aí, viu?
E mesmo, aqui, já gravei umas coisas. Tenho que ser mais disciplinada.
Não, mas faz parte, aqui também não tem disciplina, não. Aqui é tudo desorganizado, aqui no Pipoca Ágil. Você não, você é organizado. É que eu estou falando Pipoca Ágil é meio desorganizado. Bacana. Depois precisamos trocar umas figurinhas, tá?
Bora.
Eu vou fazer um... Vou te mostrar quem é a Viviane, tá? Aqui mesmo. Tá. Agora, só um minutinho. É coisa bem rápida. Viviane, eu não coloquei o teu... Aqui é a Viviane aqui, ó. Galera, só um momento... De apoiadores, rapidinho.
E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do Podcast Pipocast com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte, estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando o Pipocast. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí.
LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
Então, estou trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que que privacidade? Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção e a segurança e age, né, Viviane?
É isso aí. A gente pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos dados.
Que legal, maneiro, beleza beça. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e sempre apoiando o Pipoca Ágil. Então, gente, por favor, procurem a LGPD sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados. Tá legal, gente? Então, manda um abraço aí pra galera. Uhul!
Bora abraço, lá. Gente.
Aí,
até a próxima. Uhul, mandei um jabá no meio da nossa conversa, no finalzinho da nossa conversa.
Maravilhoso. Agora eu lembrei da Viviane, hein? Viviane, já, a gente já conversou pela Associação Brasileira de Startups de Saúde. Mas estava uma loucura. É porque somos três diretores trabalhando voluntariamente para 350 startups. Então, assim...
Pois, já está o episódio. Chama os outros dois aqui para a gente conversar.
Podemos, tranquilo. Tem o Cris, que é o presidente.
Sim.
E tem a Manu, que é a vice-presidente.
Então, olha só. 2023 vai ser bem legal, que a gente vai ter a gente vai se falar mais, Ellen, sem brincadeira. Legal. A gente vai se falar mais, porque já estão com 52 minutos, né? Depois na cerveja, aquele negócio... Olha, eu pensei que hoje não fosse dar audiência, não, cara. Olha só, eu não pensei mesmo. E a Viviane muito mandou feliz. Aqui. Isso é top, muito obrigada. Ellen, Viviane da Atena, estou na ABSS.
Na ABSS, isso aí. Eu lembrei aí. Quando eu ouvi a vozinha dela lá no Jabá, que legal, eu vi. Não, né? Bacana.
Que bacana. Ellen, então é o seguinte, a gente já vai cumprir nosso time box aqui, né? Aquele negócio de time box. Por que eu faço esse time box de uma hora? Que dá fome também, chega essa hora, dá uma fome. Não sei se a cerveja te dá fome, né? Mas eu tô bebendo desde quando o Brasil fez, apitou o jogo, né? A gente tá tomando, hidratando a pele, né? Que a pele tá hidratada, né? Como o nosso amigo Thales falou, era Guaraná, né? Guaraná, exato. Brahma, né? Propaganda da Brahma. Brahma, me patrocina aqui, é bem legal. E outra coisa também, patrocina também Metiolate para sua frieira do dedo, né? Tava com a frieira aqui,
a minha aqui, Metiolate. Ó.
E maneira, qual é o nome dessa aí? Estrela
Galícia.
Galícia, isso é bom também.
Essa aqui, eu acho que é da Casa de Papel.
Galera, ah, papel. É isso, pô, em falar nisso, Casa de Papel, sensacional, né? Pô. Eu só vi um e comecei a ver o dois, mas tem até três, né? Não tem até três?
Tem, pô, eu assisti todos. Eu assisti a última temporada num dia só.
Caramba, que legal, hein? Foi, mas é bom. Esse negócio vicia, né? A parada é o seguinte, ó, o Agnaldo mandou aqui. Ibson Cabral e Eden Mazarakis. Terá sua carteirinha do Pipoquira? Acho claro, pô.
Que carteirinha é essa?
Não, você vai ter um certificado de participação.
Ah, legal.
Né? Você vendo mais vezes aqui ou assistindo, vai ganhar uma carteirinha de sócio-atleta, vamos dizer assim, né? A pessoa que fica aqui tem que ter uma disposição.
Tá? Legal.
E o nosso amigo Thales, time box é mega importante para o time e o processo como um todo. Inclusive, pô, tô com fome, né? Eu tenho que valorizar meu estômago aqui. Ellen, você quer dar o seu último recado, dica para a galera direitinho, porque você vai voltar em 2023 e não é assim, vou voltar quando? Em julho? Não. Final de janeiro eu vou te procurar, tá? Vou te dar um ping lá. E aí, como é que você tá? Sobreviveu o final do ano? Tranquila? beleza? Né? Vamos morar, atacar aí janeiro, final de janeiro, fevereiro, você já conversa com essas pessoas e a gente vai. Então,
beleza.
Última dica bom, aí.
Só quero te agradecer, acho que o papo é bom, é assim, é super legal. Eu gosto de papo descontraído, sem pauta, falando do que a gente gosta de fazer, do que a gente tem para compartilhar também. Para mim, o segredo é todo esse. Ninguém sabe tudo, a gente compartilha e sempre a gente sai melhor do que a gente entrou de todos os lugares. Então, é isso, é assim que a gente trabalha. Conheçam aí o XMed. Eu tenho muito orgulho do projeto. A gente tem uma equipe muito, muito engajada. Esse mês agora, mês passado, a gente lançou a Rox, que é a nossa avatar. A gente está com alguns projetos aí pensando no metaverso, o que vai rolar dentro do metaverso. Se alguém disser que já sabe, é mentira, ninguém sabe. Mas a gente tem a Rox e a gente está fazendo aí um tipo de conteúdo para trazer o pessoal da saúde para o que tem de novo. Vamos transformar isso. A gente precisa de gente querendo trabalhar nisso também. Tá
isso
bom?
É bom, por isso que eu divulguei o site de novo aqui. A Vivi já me cobrou aqui a carteirinha. Vai ter, vou fazer até agora a carteirinha sua, tá, Vivi? Vou mandar para ti. E o Agnaldo, amei tudo e todos. Pô, muito obrigado. O Agnaldo é um cara muito bacana.
Obrigada,
sensacional,
pessoal.
Cara.
Adorei as perguntas, os comentários. Foi ótimo.
Pô, foi surpresa minha ter essa galera audiência aqui, hein? Eu falei contigo, né? Falei, cara, será que vai vir mesmo? Depois da Copa, ele encheu a cara, vai ter aqui no Pocá. Mas, nego, firme aí. Então, vamos dar um tchauzinho pra galera. Ah, amanhã, olha só, galera, quem tá chegando agora, antes do tchau. Amanhã tem lançamento, tá, do programa do Pipoca Ágil Produteiro. Eu e nosso amigo Nelson vamos falar só sobre produto, vai ser uma série assim, toda terça ou duas vezes por mês, que aqui é meio improvisado, que é coisa meio... Eu planejo pouco, porque o backlog é muito curtinho e vou embora, as coisas vão acontecer. Beleza? Então, não sai correndo agora, que eu quero um feedback seu. Dá um tchau pra galera aí. Galera!
Tchau, pessoal!
Valeu, gente! Uhul!